Bezat Hashem, da Fkuf Zayt, da Tadish Baal Mitzia. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos na Fkuf Vel Amud Bet, na sexta linha de baixo, começando uma nova Mishnah. Outra Mishnah com relação a Hachirut. A mecabeça de Mechaveru Lezara, Seorim Roi Israel Nachitim. Então digamos que Shimon, o Chocher, ele arrendou o campo de Reuven. Reuven é o proprietário, quem vai trabalhar no campo vai ser Shimon. Shimon se comprometeu a pagar um pagamento fixo a Reuven, independente de quanto o campo produziu. Esse é o esquema da Hachirut. O combinado era que Shimon ia plantar cevada, então ele não pode decidir plantar trigo, porque o trigo enfraquece mais o terreno do que a cevada. Então o Rohê não pode decidir isso sozinho. Tem que se aconselhar com o proprietário que recebe a permissão dele. Ritim Isre Nasseurim. Porém, se o combinado era que ele ia plantar trigo, ele pode escolher sozinho plantar cevada, porque a cevada prejudica o campo menos do que o trigo. E o proprietário não perde nada com isso, porque o pagamento que o Rohê vai pagar é um pagamento fixo, independente do que o campo produz. Rabban Shimon ben Gamliel, ou seja, Rabban Shimon ben Gamliel proíbe que o Rohê ele mude o plano sem receber a permissão do proprietário. Vamos ver por que na Gemara, mesmo que o proprietário não tenha uma perda com isso. Tvoá lo Israel Kitnit. Se o combinado era que o Rohê ia plantar cereais, ele não pode escolher sozinho plantar grãos. Os grãos enfraquecem mais o terreno do que os cereais. Kitnit Israel Tvoá. Se o combinado era que ele ia plantar grãos, ele pode plantar cereais. Está prejudicando menos o campo e não faz nenhuma diferença ao proprietário. O proprietário vai receber o que foi prometido a ele. Proíbe, mesmo nesse caso, que o Rohê vai prejudicar menos o campo, mesmo assim, Rabban Shimon proíbe que ele escolha sozinho mudar o que ele vai plantar. Explica agora, por que Rabban Shimon proíbe que o Rohê ele mude o que ele vai plantar, mesmo que não está prejudicando o proprietário? Pelo contrário, poupando mais o terreno, e o proprietário vai receber o que iria receber de qualquer forma. Então, por que Rabban Shimon ben Gamliel proíbe? Dirti por causa do pasuk Sherit Yisrael Eloi Asuav La, Eloi Dabru Kazav, Veloi Matze Befneim Ashon Tarmit. Fala Rav Chisda, porque pareceria que o Rohê está trapaceando, não está cumprindo com a palavra dele. Diz que vai plantar trigo, depois ele planta cevada. Parece que ele não é uma pessoa de confiança. Isso não é positivo. Fala Rav Chisda, por padrão, o dono do campo sim se importa. Foi comprometido a ele que o que vai ser plantado é trigo. Então o Rohê não pode mudar isso sozinho. Uma vez que o proprietário se importa com isso, ele mudou o plano, é como se ele não cumpriu com o compromisso dele, com a palavra dele. E isso é proibido para Rabban Shimon ben Gamliel. Meide pergunta, mas como você pode dizer que o proprietário do campo sim se importa com uma coisa dessas? Migvat purim lepurim. Vem me dar de kim badavar. Fala a primeira opinião dessa Braita, o seguinte: se um fundo de caridade coletou dinheiro para a festa de Purim, para que os pobres tenham dinheiro para comprar comida, para fazer a refeição de Purim, então lei Purim, todo o dinheiro coletado vai ser entregue aos pobres em Purim. Vendo de Kimba Davar, mesmo que o que foi coletado é mais do que os pobres precisam, mesmo assim, todo o dinheiro vai ser entregue aos pobres em Purim. Vem a Ani, Rashai Likach Men Ritzual e Sandalô, Elen Kirit Nebe Mamad Anshai. Fala, sabe mais ainda. O pobre que recebeu bastante dinheiro para Purim, ele não pode dizer: eu vou gastar o dinheiro que eu preciso para a refeição e o resto do dinheiro eu vou comprar outra coisa. Ele não pode, mesmo que ele queira comprar um cadarço para o sapato dele, uma tira de couro para a sandália dele, ele não pode. A não ser que ele receba uma permissão dos líderes da cidade. Deve Rabbi Yaakov chamar Mishum Rabbi Meir. Assim disse Rabbi Yaakov em nome de Rabbi Meir. A pessoa que doou dinheiro para a festa de Purim, por padrão, falou, sabe o que? Que todo o dinheiro seja usado para a refeição de Purim. Não é que os pobres compram outras coisas com esse dinheiro. Então todo o dinheiro vai ser distribuído aos pobres em Purim. Mesmo que seja mais do que os pobres precisam para a refeição, eles vão ter que gastar na refeição. Assim fala a primeira opinião. Rabban Shimon ben Gamliel, Mekel, começamos com o Zayn em cima. Rabban Shimon ben Gamliel facilita a lei, sustenta que os doadores desse dinheiro, não se importam se os pobres vão gastar parte do dinheiro para a refeição, outra parte do dinheiro para outras necessidades. Porque mesmo que eles vão comprar, digamos, um cadarço para o sapato, isso não causa nenhum prejuízo aos doadores. Então fala Baruch Shalom Megaber que os pobres podem usar parte do dinheiro para a festa de Purim, outra parte para outras necessidades deles. Então isso contradiz o que Rav Chisda disse. Rav Chisda explicou que o proprietário do campo se importa com o que o Rohe planta no campo. Mesmo que isso não cause nenhum prejuízo a ele, ele vai receber o que foi prometido a ele. A terra vai ser mais preservada. Mesmo assim, fala Rav Chisda, conforme Baruch Shalom Ben Gamliel, o proprietário se importa. E aqui se vê diferente. Se vê de Baruch Shalom Ben Gamliel que os doadores desse dinheiro para a festa de Purim não se importam por padrão se os pobres vão gastar parte do dinheiro para outra coisa. Porque isso não acarreta nenhum prejuízo aos doadores. É uma contradição. Amar Bai fala Bai, Tama de Baruch Shalom Kidemar, Demar Mar. Fala Abai que o motivo de Rabash Momen Gamel é como foi ensinado. Aiman de Niha Lei de Tisvo Are Lizra Shata Hiti Veshata Sari Shata Sheti Veshata Erev. Fala o sábio que a pessoa que quer prejudicar o campo dele, ele planta um ano trigo, outro ano cevada. Um ano ele faz as faixas de plantação de leste a oeste, outro ano de norte a sul. Isso prejudica o campo. Então, fala, esse é o motivo de Rabash Momen Gamliel. Se o proprietário do campo aceitou que o Rohe plante trigo, é porque ele tem um motivo para aceitar isso. É porque nos anos passados também foi plantado lá trigo. Então, ele quer que continue sendo plantado trigo lá para que não haja esse prejuízo da terra. Para que não seja que um ano foi plantado trigo, outro ano outra coisa, isso prejudica a fertilidade do terreno. Então, por isso o Rohe tem que pedir permissão do proprietário para plantar outra coisa. Assim explica Abai. Velo Amra ela delo Kari Vetania. Kari Vetania leit lamba. Por isso explica Gumara que se a pessoa planta trigo, ele colhe o trigo, ara o campo logo depois da colheita, matando as raízes que sobraram no campo, não tem nenhum problema que ele plante cevada. Isso não vai prejudicar o campo. Se a pessoa deixou as raízes no campo, não arou logo depois da colheita do trigo, então essas raízes vão atrapalhar o campo com a plantação da cevada. Isso é prejudicar o campo. Então, conforme esse raciocínio, se esse Rohê sabe que depois da colheita passada foi arado o campo, então não tem nenhum problema que ele plante cevada. Porque a cevada vai preservar o campo e, uma vez que foi arado logo depois da colheita passada, não tem problema se ele mude a espécie. Mesmo que foi abaixo do Mengamir, isso é permitido. Mas se ele não sabe se foi arado ou não, se ele tem certeza que não foi arado depois da colheita passada e que foi com medo que ele vai plantar, digamos, trigo, fala Baruch Shalom Ben Gamliel, ele não pode plantar outra coisa. Aparentemente a lei é como está na cama, que o Rohê pode sim plantar outra coisa, contanto que essa, o que vai plantar vai preservar mais o campo, não vai desgastar. A Mishnah disse que se o combinado era que o Rohê vai plantar cereais, ele não pode plantar grãos, porque os grãos enfraquecem mais a terra. Matnelei Revidá Leravi. Revidá ensinou a Mishnah para Ravi da seguinte forma: Tvoa Israela Kitnit. Se o combinado era que o Rohê ia plantar cereais, ele pode escolher sozinho plantar grãos. Fala Ravi para Revidá. O que foi transmitido na nossa Mishnah é que se o combinado é que ele vai plantar cereais, ele não pode plantar grãos. Como é que você pode falar o contrário? Amar Elokasha. Fala, ele não tem uma pergunta. Halan vehalehum. Depende onde o campo está. Na Babilônia, a terra é muito úmida, muito fértil. Então, é irrelevante se a pessoa vai plantar grãos ou cereais. Porque a terra é muito fértil, muito úmida. Então, o Rohê pode escolher sozinho, em vez de plantar cereais, vai plantar grãos. Não tem nenhum problema. Na terra de Israel, a terra é mais seca, mais montanhosa. Então faz diferença se a pessoa vai plantar cereais ou grãos. Por isso, se o combinado é que ele vai plantar cereais, ele não pode escolher sozinho plantar grãos, a não ser que ele pediu permissão do proprietário. Amar Levidal Ravin Bar Nachman. Ravin Ahi. Fora Levidal para Ravin, filho de Rav Nachman. Ravin, meu irmão. Anitahi de Beikitna. Em Baen Mishum Geze. Se você vê uma plantação de linho e no meio do linho cresceu agrião, você pode arrancar esse agrião e pegar para você? Porque isso não é roubo. O agrião prejudica muito a produção do linho, quando o agrião cresce no meio do linho. E o prejuízo que esse agrião causa ao linho vale mais do que o próprio valor do agrião. Então se avalia que esse proprietário do campo quer que esse agrião seja arrancado. Então a pessoa pode arrancar e pegar para si, isso não é roubo. Porém, se o agrião cresceu entre uma faixa de plantação de linho e outra faixa, um canteiro e outro, então esse agrião não prejudica tanto o linho, é proibido pegar esse agrião para si. Se o agrião cresceu no meio do linho, mas o agrião já está maduro, já está pronto a colheita, então é proibido arrancar esse agrião e pegar para si. Mas então, por quê? Porque o prejuízo já foi feito. Arrancar o agrião nesse momento, que o agrião já está pronto para a colheita, não vai favorecer o dono do linho, não vai preservar o linho, o prejuízo já foi feito, o dano já foi causado. Então, se avalia que o dono do linho quer esse agrião para si. Proibido arrancar, sem pedir permissão, do dono do linho. Mas se o agrião não está pronto à colheita, então, e cresceu no meio do linho, é permitido que a pessoa arranque para si para preservar o linho. Outro ensinamento. Tem situações que os frutos que crescem no campo de Reuven pertencem a Shimon e vice-versa. Depende onde a maioria das raízes está. Ou seja, daí me foi ensinado. E lá na Almeida na Meitzar. Já fala Rav, como a Vida disse, que se, digamos, Reuven tem uma árvore no campo dele, na fronteira com o campo de Shimon, e a maioria das raízes dessa árvore estão dentro do campo de Shimon, estão se nutrindo do campo de Shimon. Então fala Rav, todos os frutos dessa árvore pertencem a Shimon, porque a nutrição principal dessa árvore provém do campo de Shimon. Assim fala Rav. Todos os frutos são para Shimon. O Shmuel Amar Holkin, o Shmuel diz que não. Se digamos 80% das raízes dessa árvore estão no campo de Shimon, então 80% dos frutos vão para Shimon, 20% vai para Reuven. Assim fala Shmuel, que vão dividir proporcional às raízes. Meite pergunta contra a opinião de Rav. E lá na Meite, Sariach Loco, fala a Beta como Shmuel, se tem uma árvore dessas, então, Reuven e Shimon vão dividir a posse dos frutos. Rav disse diferente. Rav disse que se a maioria das raízes estão no campo de Shimon, todos os frutos vão para Shimon. Essa breta vai contra Rav. Tilta de Rav. Targema Shmuel aliba de Rav. Shmuel próprio defendeu Rav. Falou que não tem prova dessa breta contra a opinião de Rav. Bimimale kolamei tzirkulo. O caso da breta é que a maioria das raízes estão no campo de Shimon e a maioria das raízes no campo de Reuven. Aí fala, a Braita que vão dividir os frutos metade e metade. Ela concorda com isso. Somente se a maioria das raízes está no campo de Shimon, aí as frutas pertencem a ele. Pergunta na Yahri Maile, mas esse é o caso da Braita, qual é a novidade? Se as raízes estão metade e metade, por que eu poderia pensar diferente? Lautrika, detalhe túnel errado disso. O caso da Braita é, mesmo que a maioria das frutas dessa árvore cresceram próximas ao campo de Shimon, ali vai ser a mesma. Reuven e Shimon vão receber cada um metade das frutas. Qual é a novidade ainda? E daí que as frutas cresceram próximas ao campo de Shimon? Metade das raízes estão no campo de Reuven, metade das raízes no campo de Shimon. Uma moda tem, poderemos pensar diferente. Damalei plogach. Kamashman damalei, maechaz de pagat ach, plogach. Fala agora o seguinte. Eu poderia pensar que Shimon tem um argumento. Olha só, Reuven. A maioria dos frutos dessa árvore cresceram próximos ao meu campo. Então, eu avalio que as raízes que estão no meu campo nutriram mais essa árvore do que as raízes do seu campo. Mesmo que metade das raízes estão num campo e metade no outro campo, porém, o meu campo, fala Shimon, participou mais, produziu mais frutos. Então, todos os frutos que estão próximos ao meu campo pertencem a mim, o resto pertence a você. Eu poderia pensar que Shimon tem esse argumento. Fala, eu vejo que não. O fato da maioria dos frutos terem crescido próximos ao seu campo não é indicador que o seu campo participou mais do que o meu campo. pode ser que meu campo participou mais do que o seu, e os frutos cresceram de um lado da árvore mais do que do outro lado, não é prova. Então, isso fala a Braita que realmente Reuven tem razão, não é prova de nada, e se metade das raízes são num campo e metade no outro campo, eles vão rachar as frutas metade de metade. Porém, fala Rav, se a maioria das raízes são no campo de Shimon, minoria no campo de Reuven, todos os frutos vão para Shimon. Aparentemente a lei não é como Rav, aparentemente é como Shmuel, que se digamos 80% das raízes são no campo de Shimon, Shimon fica com 80% dos frutos. E assim por diante. Amalei Ravidad Ravim Barnachman Ravinach. Foi Ravidad para Ravim, filho de Ravinachman, um outro ensinamento. Lotazin Ara Desmicha Lemata. Evite comprar campos próximos à cidade. Por quê? Da Maraviaval Amaravuna Amarav. Que disse Ravaviaval em nome de Ravuna em nome de Rav. Assulo Leadam Shiamod al Sadecha Velo Bechash Shomed Bekomotea. É proibido que a pessoa fique próxima a um campo que pertence a outro, enquanto a safra está pronta a ser colhida. Porque existe um receio que essa pessoa que está observando, ele vai botar mal olhado na safra. E o mal olhado, a pessoa fica secando o olhar, isso prejudica. Então, a pessoa não pode ficar olhando, admirando demais a safra de outro enquanto está pronta a ser colhida, que vai causar danos. Então fala, Davidá, por causa disso, a pessoa deve evitar comprar campos próximos à cidade, onde tem pessoas que podem ficar botando mal olhado. Eine, pergunta, será que isso que disse Rav? Veashka, rindo Rabi Abba, letra mele de Rav. Rabi Abba encontrou os alunos de Rav. Amaleu mai amarav benekrai. Perguntou Rabi Abba para os alunos, como é que Rav explicou esses psukim? Baruch atah ba'ir, o Baruch atah ba'sadeh, Baruch atah bevoecha, o Baruch atah be'tzetecha. Como você explica esse psukim? Vemrulei Ahi Amarav. Falaram os alunos assim de Sirav. Baruch atah ba'ir she'betcha samuch le'bet ha'knesset. Você seja abençoado na cidade, ou seja, que a sua casa seja próxima à sinagoga. Uma bênção. Baruch atah ba'sadeh. Você seja abençoado no campo. She'yu nechasecha krovim ha'ir. Que os seus campos estejam próximos à cidade. Para que você tenha menos dor de cabeça em transportar a safra até a cidade. Baruch atah bevoecha, shelo timtsa eshtecha safek nida bishat bietcha min haderech. Que você seja abençoado na sua vinda, ou seja, que quando você volta de viagem, você encontre a sua esposa pura, permitida a você. Não que ela esteja impura, impureza da menstruação, impureza de nidá, ou mesmo impura na dúvida, proibida a você. Uma bênção que a pessoa volte de viagem e encontre a esposa dele permitida a ele. Baruch atah betzetecha, shehu tzetzae me'echa kamotcha. Baruch atah betzetecha se refere à descendência da pessoa, fala Rav, que sai da pessoa. Então, a bênção é que a descendência da pessoa seja como a pessoa, tem as mesmas características boas em aspectos materiais e também aspectos espirituais. Assim explicou Rav. Amar meu Rabi Yochanan lo amarachi. Falou Rabi Abba para os alunos de Rav que Rabi Yochanan explicou diferente os psukim. Ela baruch atah ba'ir she'evet kiseh samuch l'shulchanecha. Que você já seja abençoado na cidade significa, fala Rabi Yochanan, que a sua casa esteja próxima a um sanitário. Naquela época somente os ricos tinham um sanitário em casa. Então a Torá dá uma bênção ao povo de Israel que se comporta bem, que a casa da pessoa seja próxima a um sanitário para que ele não tenha que se apertar demais, se segurar, o que faz mal à saúde. Avabeta Knesset Lo. Rabi Yochanan não disse que é uma bênção que a pessoa more próximo a uma sinagoga. Por que não? Rabi Yochanan Letame. Rabi Yochanan, como já disse, Damascha Psiotish. Rabi Yochanan nos ensinou que é bom que a pessoa ande até uma sinagoga distante. Esse esforço, esse empenho é algo valioso. Fala Rabi Yochanan, a pessoa recebe Scha Psiot, recompensa por cada passo. Então, fala Rabi Yochanan, não é uma bênção que a pessoa more próximo à sinagoga, porque ele tem menos recompensa, porque ele anda menos. Baruch atah ba'sadeh, shehu nechasecha meshurashim. Rabi Yochanan disse que quando a Torá abençoa os campos do povo de Israel, a bênção é que a pessoa possa dividir a produção dele em três. Shlish ba'tvoah, shlish ba'zeitim, shlish ba'kfanim. Um terço da produção do campo seja de cereais, outro terço de azeitonas, outro terço de uvas. Dessa forma, a pessoa distribuiu o risco, limitou o risco. Se tiver alguma praga contra os cereais, ele tem ainda azeitonas e uvas para se sustentar, e assim por diante, é uma bênção. Baruch Atah Bevoecha, ou Baruch Atah Betzetecha. Fala o Passu que você seja abençoado na sua vinda e na sua saída. Fala, meu irmão, o que significa isso? Que a sua saída desse mundo seja como a sua vinda a esse mundo. Assim como quando a pessoa vem ao mundo, ele nasce limpo de pecados. Então a bênção é que quando a pessoa sai do mundo, a pessoa falece, que ele falece também limpo de pecados. Mesmo que ele pecou, ele já fez tshuva e consertou os pecados dele. Ele se arrependeu, ele parou de fazer, etc. Uma bênção muito grande. Viramos a página. A pergunta é que Rav Yehuda aprendeu do ensinamento de Rav que não é bom que a pessoa tenha campos próximo à cidade, porque disse Rav que as pessoas que olham, eles colocam um mal olhado no campo, isso prejudica a safra. E Rav próprio disse que Baruch Atah Basadeh, que você seja abençoado no campo, significa que a pessoa tenha campos próximo da cidade. Então como fica isso? O maluco acha que não tem nenhuma pergunta. Rav disse que é uma bênção que os campos da pessoa sejam próximos à cidade, quando a pessoa tem campos emuralhados, campos com cercas, que impedem que pessoas enxerguem e coloquem uma olhada na safra. Isso é uma bênção. O que Rav Yehuda disse para Rav em Bar Rav Nachman é que não é bom que a pessoa compre um campo próximo à cidade, sendo um campo não emuralhado, um campo exposto ao público, isso pode atrair mal olhado. Então, cada caso é um caso. Continua para ver. Sir Hashem Hakol Cholio. O Passuco fala que se o povo de Israel cumprir a Torá, se comportar bem, Hashem vai tirar do povo toda a doença. O Passuco não fala todas as doenças, fala no singular. Então, sobre o que se refere? Amarav Zu'ain. Fala, o Passuco se refere ao principal fator que causa doenças no povo. Lo'alino. Fala, é o olho gordo. O olho gordo é uma influência negativa espiritual que afeta outros e provoca as doenças, falará. Esse é o principal fator que causa as doenças. Então, se o povo se comportar bem, Hashem vai eliminar esse efeito do olho gordo. Rav também, como Rav já explicou uma vez, Rav Sariklebei Kivri, Abad Maide Abad. Rav foi num cemitério. Ele falou uma frase mística, uma frase cabalística, e se revelou algo a ele. Amartishim Vitishah Be'ain Ra, Ve'chad Be'derecher, se revelou a Rav que 99% daquele cemitério faleceu por olho gordo antes do tempo previsto. Só 1% faleceu no tempo certo, predeterminado para eles viverem. Mas o resto, os 99%, faleceram por causa do olho gordo. Então disse Rav que o olho gordo é o principal fator que causa doenças e mortes no povo. Lolen. O Shmuel Amar Zeru. Shmuel diz que Kol Choli, que você fala toda a doença, também se refere ao fator principal que causa doenças, mas deixa eu explicar diferente. O fator principal que causa doenças é o vento, ou seja, são os micróbios que o vento carrega. Assim fala Shmuel. Tem vários fatores que causam doenças, mas conforme Shmuel, o fator principal são esses micróbios do vento. Shmuel também, como disse Shmuel, Damar Shmuel, Akol Beruach, todas as pessoas que ficam doentes ficaram doentes porque o vento participou de forma negativa, carregou as viroses, as bactérias do aleno. Porém, tem pessoas que foram condenadas pelo governo e sofreram a execução com a espada e ficaram doentes antes de falecer. Também, será que também essas doenças foram causadas pelo vento? E o vento que causou essa morte? Fala que sim, conforme Shmuel, se não fosse esses, o vento ruim que carregou os micróbios, seria possível curar esse corte para que se cicatrize e a pessoa sobreviva. Por causa dessas viroses, essas infecções, caso do Shalom, essa pessoa que foi executada com a espada faleceu. Então, quando o pastor fala Kol Choli, Hashem vai tirar do povo toda a doença, significa o efeito negativo desses micróbios do vento, que fala Shmuel, o futuro principal das doenças. Rabbi Hanina Amar Zutsina. Rabbi Hanina diz que o pasuk se refere aos resfriados. Namar Rabbi Hanina, Kol Bidei Shamayim, Chut Mitzinim Pachim. Diz a Bihanina, todas as doenças que afetam a pessoa, afetam porque foi decretado nos céus que a pessoa sofra isso. Com exceção de Tzinim Pachim, resfriados, Tzinimar Tzinim Pachim Bederech Ikeshu Menavshon Rechakmem, fala a Bihanina do Pasuk, se vê assim. O Pasuk diz que a pessoa que é descuidado, ele fica resfriado. E a pessoa que se cuida, não fica resfriado. Então, resfriado não é uma coisa que é decretada nos céus para que aconteça com a pessoa. Isso, a pessoa sofre isso porque ele foi descuidado. Então, fala a Bihanina, quando o Pasuk diz, Kol Holi, toda a doença, significa não só que Hashem vai eliminar as doenças que são decretadas nos céus, também resfriados vão ser eliminados do povo de Israel, se o povo de Israel cumprir a Torá. Rabbi Yossi Bar Yochanan Amar Zutzoa. Rabbi Yossi Bar Yochanan diz que essa doença que o pastor menciona se refere ao muco. Da Mar Mar, como fala o sábio Tzoata Chotem e Tzoata Ozen, Ruban Kashé, a pessoa que tem muito muco no nariz ou na orelha, isso faz mal à saúde. O Miltani Afé, um pouco de muco faz bem à saúde. Então o pastor diz, Kol Chol, Hashem vai tirar toda a doença, se refere a essa doença do muco, fala Rabbi Yossi Bar Yochanan. Esse excesso de muco que lo além não prejudica a pessoa. Rabbi Elazar Amar Zumara. Rabbi Elazar diz que o fator principal que causa doenças nas pessoas é a mará, é a bilis, doenças na bilis ou na vesícula biliar, que é responsável pela digestão. Então fala Rabbi Elazar que o principal fator que causa doenças são problemas na digestão causados pela bilis. Como fala Breta Nemiachi, Mahalá Zumará, passou a mencionar a doença que o povo vai se salvar, se refere a doenças na bilis. Velamani Kriashma Mahalá, porque o passo diz Mahalá, doença, e não menciona lá Amará, Shei Mahalá Kologo Foshladam, porque fala Breta, doenças na bilis, lo além não podem afetar o corpo inteiro da pessoa. Davarachê, Mahalá Sheshmonim Veshoshá Cholaim, Luim Emará. Outra explicação porque Mará é chamado de Mahalá, porque Mahalá tem um valor numérico de 83, Mem é 40, Reta é 8, Lamed é 30, Rei é 5. Então o pastor chama a Mará, doenças da bilis, de Mahalá, porque tem 83 doenças que são causadas por problemas na bilis, causa problemas digestivos. Lo aleno. Então fala o sábio Rabbi Elazar que Korohone, Hashem vai curar o povo de Israel de toda a doença, sendo que todos os problemas no fator principal que causa doenças, ou seja, todas as doenças da bilis, que é o principal fator que causa doenças no corpo da pessoa, fala Rabbi Elazar. Bekulam Pach Acharit, Bemela, Bekiton Shomai, Mebatlatan. E fala a Braita que a pessoa que come pão com sal e água de manhã, no café da manhã, isso ajuda a pessoa para que não tenha problemas na bilis. E a pessoa se salva de todas essas doenças. Fala mais sobre isso, tá? Na Branca Labreta. Xoxe Sedvarim Nemru Bepato. 13 coisas foram ditas sobre Pat Acharit, o pão que a pessoa come de manhã no café da manhã. Matzeret Minachama Umiratsina. Salva a pessoa de doenças causadas pelo calor ou pelo frio. Umiratsikim e doenças causadas pelo vento, micróbios, etc. Umiratsikim protege a pessoa de más influências de espíritos ofensivos, mazikim, que podem prejudicar a pessoa, lo aleno. O Makrimat Peti, a pessoa que come pão de manhã, ele está tranquilo, está satisfeito, e mesmo que não é uma pessoa muito esperta, ele pode se tornar um grande sábio, por causa dessa tranquilidade. Vezohebedin, essa pessoa que come pão de manhã, ele está tranquilo, está satisfeito, se ele vai participar de um julgamento, ele vai conseguir vencer esse julgamento com os argumentos contra uma pessoa que não comeu bem de manhã, que não está tranquilo, não está concentrado. A pessoa que come um bom café da manhã, ele está mais tranquilo, mais concentrado, também para estudar a Torá e para ensinar a Torá. O Dvará Mishmaim, a pessoa está mais tranquila, então ele consegue se explicar melhor. Então o que ele diz é melhor aceito entre as pessoas. Metamudom e Tembeyadom, a pessoa está tranquila, então ele se lembra melhor do estudo dele. Vembeserom Alehevel, e ele sua menos, o corpo produz menos impurezas por causa desse pão que ele come de manhã. Veniskak Eishtov, Venomitavel Eishacheret, a pessoa que come um bom café da manhã, ele tem força de fazer a relação matrimonial com sua esposa e evitar pensamentos impuros sobre outras mulheres? Veoleget kinash nemeaim. E esse pão que a pessoa come de manhã mata os vermes do estômago. Veishomrim af motzi et kinam achris ta'ava. E tem aqueles que dizem mais ainda: o pão que a pessoa come de manhã, um bom café da manhã, traz bons sentimentos à pessoa, elimina a inveja e traz à pessoa um amor ao próximo, bons sentimentos. Amaneirava aleraba barmari, assim aparentemente temos que ler. Valorava para barmari. Mena milta de amri inch, da onde surgiu esse provérbio? Shitin reiti raot velomato legava de mitzafraka. Tinha um provérbio na época que diz: 60 pessoas correram atrás do sujeito que comeu pão e não conseguiram alcançar ele. O sujeito que comeu pão tinha tanta força que os 60 não conseguiram alcançá-lo. Qual é a fonte para esse provérbio? Vamos lá, banal, os sábios disseram mais: Ashken ve'echol bakais brahama, o bachor ibnatsina, acorde cedo e tome um bom café da manhã com pão, no verão para se proteger do calor, no inverno para se proteger do frio. Qual é a fonte para tudo isso? Amale respondeu: Rava Barmari, de que tipo caso do pastor, Loi Rava Veloitzmal, Loi Akim Sharava Shemesh. Loi Akim Sharava Shemesh, queima de Loi Rava Veloitzmal. O pastor diz: vocês não vão ficar com fome, não vão ficar com sede e vão se proteger do clima. Então, sabe, entendeu do pastor que o motivo que a pessoa não vai sofrer o frio ou o calor é porque ele comeu bem, ele se preparou no começo do dia com um bom café da manhã reforçado, precisa se proteger do clima, da sequência do dia, frio ou calor. Amari adamat limeata, vena minalach meacha. Falou Rava para Rava Amari: você aprendeu desse passo que eu aprendo de outro passo. Veabatem et Hashem elokechem, uberavet lachmecha vet memecha. Vocês vão trabalhar para Hashem e Hashem vai abençoar o pão de vocês e a água. Veabatem et Hashem elokechem zukriat shema vet fila. Trabalhar para Hashem é avodah shebalev, trabalho no coração. Ou seja, a pessoa fala, ele lê o Kriyat Shema, Shema Israel, ele reza Shacharit. E por causa disso, Hashem vai abençoar o seu pão, a sua água, Zupat, Bebela, Vekiton Shemaim, é o café da manhã da pessoa, vai ser abençoado, porque a pessoa rezou, leu o Shema Israel, Mikan Veelach, Veasirot Machal Vekibbecha. E por causa disso, se aplica a sequência do Passu, que Hashem vai tirar de você as doenças. Ou seja, porque a pessoa, ele rezou bem, Hashem abençoou o café da manhã dele, e por causa disso a pessoa se protegeu de doenças. Então você vê daqui que o café da manhã tem esse poder de cura realmente. Amar Rav Ada Meshuchá. Falou Rav Ada para Rav Ada que trabalhava medindo campos. Por exemplo, a pessoa queria fazer a partilha de um campo, ou dois sócios querem fazer a partilha do campo da sociedade. Então, contratava um profissional para fazer a medida exata, para que a partilha seja justa. Falou Rav Ada para esse sábio: não faça pouco do seu trabalho. Porque mesmo que você erra em uma pequena faixa de terreno, você causou um grande prejuízo à pessoa, porque esse pequeno pedaço do terreno poderia servir para plantar algo bem valioso, como curcumarítica, um tipo de curcuma muito especial. Então foi uma vida para Rav Ada, para ele tomar muito cuidado quando ele mede terrenos, para ser uma partilha exata. Amale, Rav Ada, Rav Ada Meshuchá. Foi uma vida para esse sábio mais um outro ensinamento. Arba amol da anigra, zazer leum da nahara, lotim shtachenu klav. Conforme Rashi, que a vida veio dizer o seguinte: quando as pessoas eles plantavam no campo próximo a um canal de água ou um rio, eles não podiam plantar até a beirada do rio, porque isso pode prejudicar a margem ou o canal de água, a mesma coisa. É necessário afastar a plantação 4 amot, 2 metros da margem do rio. Então fala a vida, se você vai medir essa faixa de terra, quando você vai medir essa faixa de terra entre a plantação e o canal de água é um desvio que fizeram de um rio, e esse desvio serve para fornecer água aos campos. Então, se você vai medir essa faixa de terra entre a plantação e o canal de água, você pode medir 4 amot exatos, 2 metros exatos. Você não tem que ser mais rígido e aumentar a largura. Mas se você medir essa faixa entre a plantação e um rio, você tem que ser mais rígido. Você não pode medir 4 amot exatos, você tem que medir, digamos, 3 metros, não 2 metros. Porque qualquer pessoa que vai enxergar essa faixa vai perceber que tem no mínimo 2 metros de faixa que não foi plantado lá. Por que essa diferença? Primeiro, também, como a vida já diz, é maravilha. Arba amot de anigra, lepne anigra, de anahara le kula. Fala o site do seguinte. Se, digamos, Reuven, Shimon e Levi tem campos, eles desviaram a água do rio com um canal. Então esse canal pertence a eles, eles foram os responsáveis da construção desse canal. Então, fala e dá para o sábio que mede campos. Se você vai medir essa faixa entre a plantação e o canal de água, você pode ser exato. Mede 4 amot é suficiente, porque mesmo que o, digamos, Reuven, ele plantou próximo à margem e prejudicou a margem, ele tem como acertar com o Shimon e Levi, tem como pagar eles, ou tem como receber o perdão deles. Shimon e Levi podem perdoar e eu vim de pagar qualquer coisa. Então, uma solução mais leve. Mas se você, fala na vida para Navada Meshuchá, vai medir essa faixa entre a plantação e um rio, o rio pertence ao mundo inteiro, não pertence a ninguém em particular. Se essa pessoa plantar próximo ao rio e causar um dano à margem do rio, para quem ele vai pagar? Para o mundo inteiro não vai conseguir pagar. E receber o perdão do mundo inteiro também não vai conseguir. Então é uma situação mais rígida, tem um risco maior. Então você meça, em vez de 2 metros, 3 metros. Para que qualquer pessoa que enxergue veja que tem no mínimo 2 metros aqui, para que o dono do campo se afaste mais da margem do rio e não cause nenhum prejuízo. Mahris Rabiami Milokit Venagdi Betre Evred Nahara Kutsu. Rabiami avisou ao público a seguinte lei: se vocês veem árvores plantadas logo na margem de um rio, em qualquer uma das margens, vocês podem cortar essas árvores. E essa faixa tem a largura necessária para que os marinheiros possam amarrar o barco na margem do rio. Ou seja, os marinheiros que estão navegando com seus barcos nos rios têm direito de estacionar onde eles quiserem. Então, se tem árvores logo na margem, essas árvores atrapalham os marinheiros de amarrarem o barco na margem. Eles vão amarrar o barco normalmente nas rochas na margem e não vão amarrar na árvore, porque pode ser que a árvore quebre com a pressão do barco. Então, essas árvores atrapalham que os marinheiros amarrem os barcos nesse local. Então é permitido que o público corte essas árvores que estão rente ao rio, mesmo que essas árvores foram plantadas por alguém, é uma floresta particular. Essa pessoa não tem direito de plantar essas árvores logo na margem do rio, porque não tem direito de impedir que os marinheiros estacionem os barcos nesse local. Fala na Rav Nathan Baruchaya Katz Shitzar Amta. Rav Nathan Baruchaya viu árvores rente à margem do rio e ele cortou as árvores numa faixa de largura de 8 metros e distanciou as árvores da floresta ao rio 8 metros. Atu Alei Bnei Mashrune Dafnu. Vieram Bnei Mashrune, que tinham plantado essas árvores, e bateram em Rav Nathan Baruchaya. O Savar Kirishu Darabim. Rav Nathan Baruchaya pensou que essa faixa que tem que estar disponível para os marinheiros tem a largura de um recinto público, 8 metros de largura. Por isso, ele cortou todas as árvores que estavam dentro de 8 metros próximo ao rio. Veloi, para a lei não é assim. Adam bainan kulehai acha bishum amtuche ashlenu kimlokit fenag distag. Falando que cada caso é um caso. Para um recinto ser considerado um reshut arabim, um recinto público, tem que ter 8 metros de largura no mínimo, para que o público possa passar por lá normalmente. Menos do que isso é um recinto privado, pela Torá. Porém, aqui a lei não é a mesma. Aqui o que é necessário é que tenha um espaço suficiente para o marinheiro poder pisar na margem e amarrar a corda do barco nas rochas. Então, para isso, não é necessário 8 metros disponíveis. Falam alguns comentaristas que é suficiente 1 metro, 2 amot. Então, aparentemente, significa Alahá. A pessoa que vê árvores próximas à margem de um rio, ele pode cortar essas árvores para deixar esse espaço disponível para que os marinheiros possam amarrar os barcos. Isso fala que vai paramos aqui por hoje. Vamos ver com amanhã. Vamos ver o que acontece se uma pessoa ele se apossa de um recinto que é designado ao público. Vamos ver leis sobre um caso desses. E vamos ver também leis sobre serviços comunitários, serviços públicos. Mais assuntos também. Não vale a pena perder tempo, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.